Há um lugar, alma, onde você está protegida em eterno descanso, onde as flechas do mal não te alcançam, através do sangue de Jesus. Os portões estão abertos para você. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar da terra terrível. Ó irmão, irmã, ó, não esperem mais. Você sente o sofrimento, as amarrações doem. Mas você não consegue libertar a si mesmo. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar, porque o Salvador te ama. Se você se inclinar, nenhuma acusação te atingirá mais. Ele que com prazer te perdoa a sua culpa. Ele já há muito tempo estende a sua mão em direção a você. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar. Eu estou no lar com o Pai. É maravilhoso. Lá não vem mais nenhuma saudade no coração. Desde que minha culpa me foi perdoada. Sim, fui salvo. Eu caminho pela vida sempre feliz e alegre. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar. Volte para o lar. Glória e louvor seja ao Senhor pelo privilégio por podermos estar aqui novamente neste fim de semana. Nós temos visitas do exterior, assim, não temos visitas do Senhor porque esperamos em Pentecoste virão muitos. Isso não é possível como antes de fazer distâncias tão grandes, mas sim, nos alegramos por todos que puderam vir e esperamos que Deus nos abençoe.
Einen reich gesegneten Tag.
Eu já tive um dia ricamente abençoado atrás de mim. 2 horas atrás estive em Zurique e alguns minutos eu entrei aqui no pátio. Foi um dia maravilhoso. Um casamento no qual jorraram lágrimas sobre a face de pessoas incrédulas numa igreja. Deus abençoou poderosamente. Vocês não imaginam o que se passou no coração destes que ouviram pela primeira vez a palavra de Deus. Uma jovem mulher estava sentada na frente, na primeira fileira. Ela simplesmente, as lágrimas corriam sem parar no rosto dela. Pessoas estavam movidas e tomadas interiormente da palavra do Senhor. E eu vos digo, o mistério está sempre como se é recebido, se somos podemos ir na frente com a liberdade do Espírito, se a torre, os sinos são coisas tudo secundárias, as pessoas que convidam, que as pessoas que nos convidaram, que nos dão as boas-vindas, que no caminho do aeroporto nos param e dizem: irmão Frank, a maior alegria que você nos faz é que você veio. Também posteriormente, pessoas incrédulas conversaram comigo, e nós esperamos que Deus possa trazer um rico fruto desse dia. Um jovem homem que queria ir para o Peru como missionário, ele veio a mim e disse: ouça, do que se trata? Quem é o senhor? O que é isso? Eu não digo a pergunta é importante, mas o que Deus faz, do que se trata no reino de Deus. E podia-se ver que o Espírito de Deus estava trabalhando, ou tinha trabalhado nele. Então eu pude me tomar tempo para o nosso irmão, amado irmão Werner Sieg. Estivemos juntos convidados para o almoço e tivemos uma comunhão íntima e maravilhosa. Então, o Dr. Daudi me levou para o aeroporto para que, justamente, que o tempo bastou. Um dia maravilhoso. Eu utilizo um termo humano: se o ar está puro, se os corações estão puros, se a palavra pode entrar, então sequer precisamos fazer uma poderosa pregação. Então o Espírito de Deus atua poderosamente através da palavra e o Espírito. E mais, não precisamos. Eu me lembrarei ainda por muito tempo nesse dia. Vocês podem imaginar que os irmãos Laumer, irmãos Forrer, irmão Sieg e irmã, e todos que estiveram lá, eles passaram as saudações de todo o coração a todos vocês. E nós somos alegres por essa ligação, essa união íntima com Deus e uns com os outros. Não creiam que se pode estar ligado com Deus sem estar se ligado uns com os outros. Isto é engano, engano próprio, de alta medida. Quem está ligado com Deus está ligado com todos que são nascidos de Deus. E a Santa Escritura diz na carta a João: quem ama a Deus ama todos seus filhos. Não há outra forma. Assim Deus guiou, e assim é e permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda é tempo da graça, ainda podemos vir a Ele. Quando os cantores cantaram o hino e quando toda a névoa tiver passado, creiam, na gloriosa manhã, quando Jesus vier, não haverá um céu encoberto, tudo estará claro, a melhor visão, o céu mais claro estará na gloriosa manhã, quando Jesus vier. Cada nuvem, cada treva, cada névoa ou neblina terá desaparecido para sempre. E o Senhor virá no brilho e na sua majestade, Ele descerá. E os seus o encontrarão nos ares. E pela graça, nós podemos pertencer a esses. Isso não é uma imaginação própria, isto é realidade divina. Isto é um fato que não pode ser derrubado, imutável. Eu gostaria ainda de cantar alguns coros, seria o que me agradaria mais. Você sabe que nós traduzimos tantas pregações através do qual, de poderosa forma, fala a todos. E quanto mais tempo, mais claro, mais profundo e íntimo aquilo que em nossas reuniões fazemos ou queremos alcançar é que Deus chegue ao seu alvo, que as pregações que nós lemos, que nós ouvimos, possam causar o efeito e que Deus possa também deixar vir a sua bênção que Ele prometeu a todos nós. Como estamos aqui hoje? Com corações abertos, com corações crentes, nada que nos possa impedir de vir à presença de Deus, então seremos abençoados. E o tempo, como eu vejo, corre naturalmente muito rápido. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa, uma palavra que vale para o reino milenar, e isso podemos, com Ezequiel 47, comparar muito claramente Apocalipse 22 e Ezequiel 47 falam da mesma coisa. E nós lemos quase as mesmas palavras, pelo menos em algumas passagens. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso, já foi lido. Mas em Ezequiel 47 está escrito: depois disso me fez voltar à porta do templo, eis que saíam águas por debaixo do umbral do templo para o oriente, porque a face do templo dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado do templo ao sul do altar. E então no versículo 7, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no Mar Morto, e sendo levadas ao mar, e as águas tornar-se-ão, ou a água salgada do Mar Morto, se tornará saudável, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe. Então, versículo 12: e junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. E árvores que não, suas folhas não cairão, nem acabará o seu fruto. Em todos os meses produzirão ricos frutos, porque as águas onde estão jorram do santuário. Por isso, o seu fruto servirá de comida e as suas folhas de remédio ou para cura. O mesmo nós já lemos em Apocalipse 22. Em todos os lugares lá onde termos temporais são mencionados, não se trata ainda da eternidade. Se 12 vezes terão frutos no ano, se ainda é falado de anos e meses, ou são mencionados, então a eternidade ainda não veio. Na eternidade não há anos e não há meses. Eterno é eterno, e por isso sem termos temporais. Assim como é descrito aqui, esse é o estado durante um milênio. O irmão Goldner disse há pouco, quando alguns dias estivemos no Muro das Lamentações em Jerusalém, um judeu que ora no Muro das Lamentações termina sua oração sem ter mencionado, deixa o templo ser edificado, ele não termina a sua oração sem ter mencionado, deixa-me ter parte nisso e preencha-o com a tua glória. Isso é uma coisa que Deus planejou, e essas pessoas carregam em seus corações, porque creem na palavra de Deus, a parte que é determinada, foi determinada para eles. E para nós se torna cada vez mais grande que cada um só pode crer aquilo o que para ele foi determinado. Os judeus aquilo foi o que foi determinado para eles, a noiva o que foi determinada para ela, a igreja o que foi determinada para ela. Todos somente podem crer tanto e aquilo que foi determinado para eles. Bem-aventurado aquele que pode crer como creu Abraão e de coração confiar a Deus que ele cumprirá as suas promessas. Eu gostaria de ler de Deuteronômio, versículo 29, capítulo 29. Eu quero começar com os últimos versículos, já os últimos versículos do capítulo 28. Deuteronômio 28, versículo 59, se estou vendo certo, talvez 69, com os óculos e também sem. Aqui está escrito: essas são as palavras da aliança que Moisés, por ordem do Senhor, fechou com israelitas na terra dos moabitas, fora dessa aliança que ele fechou com eles em Horeb. Talvez vamos permanecer aqui nesse versículo parados um pouco. Deus já tinha fechado uma aliança. O seu povo esteve a caminho por 40 anos. Ele os cuidou deles de todas as formas. E então, no fim dessa viagem, Deus ele ordenou uma aliança, ou deu novas indicações antes de entrarem na terra da promessa. Nós vimos as terras dos moabitas. Essas são as palavras, Deuteronômio 29, versículo 1. Essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab. Além da aliança que fizera com eles em Horeb. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém, até o dia de hoje, o Senhor não vos deu um coração para reconhecer, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Vamos ficar aqui por um momento parados. Moisés se lembra por ordem do Senhor, lembra, traz memória ao povo de Deus do grande chamado para fora, dos grandes sinais e milagres, daquilo que ele fez no meio deles e em Faraó. Tudo isso, o que eles vivenciaram, e mesmo assim, embora das grandes provas de poder foram falados, que eles viram com os próprios olhos, e de todos os milagres e sinais que eles vivenciaram, isto já foi algo poderoso. Foi a obra de Deus. E aqueles que pertenciam ao povo de Deus viram tudo, vivenciaram tudo e estavam espantados, falaram disso. E Deus fala, após todos esses anos, através de Moisés a eles e diz-lhes: mas até o dia de hoje, o Senhor não vos deu um coração para compreender, para reconhecer, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Podemos imaginar isso? Um povo de Deus guiado para fora, com mão poderosa, viram os grandes sinais e milagres de Deus. Estavam estremecendo a montanha quando Deus falou do fogo. Viram como o mar vermelho diante deles partiu-se e eles atravessaram pelo meio dele. Eles viram tudo isso, vivenciaram tudo isso, e por 40 anos foram alimentados e receberam também para beber. E após todo esse tempo, aqui o Senhor diz através da boca de Moisés: mas até ao dia de hoje, o Senhor não vos deu um coração para reconhecer, nem olhos para ver, e nem ouvidos para ouvir. Nós diríamos, isso foi triste. Embora essas pessoas tivessem visto tudo, mas mesmo assim não viram. Eles ouviram tudo e mesmo assim não ouviram. Eles com esses olhos viram, com esses ouvidos ouviram. Deus quer que aquilo que Ele fala seja ouvido com os ouvidos do coração, e aquilo que ele faz com os olhos do coração seja visto. Coisas espirituais precisam ser julgadas espiritualmente. Essas pessoas viram tudo e estavam surpreendidos falando sobre isso, espantados. Mas o seu coração estava longe da coisa. A sua boca, com a sua boca, com as suas bocas, eles podiam testificar o que seus olhos viram. Mas graças seja a Deus, no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, nós cremos de coração e reconhecemos com as nossas bocas. A fé coloca entre nossos corações, não após somente 40 anos, mas no dia quando nos encontramos com Deus. E eu penso, isso o Senhor quer passar diante dos nossos olhos, adiante está. E mesmo por 40 anos, vos fiz andar no deserto. As vossas vestes não envelheceram, e nem os vossos sapatos se envelheceram no vosso pé. Isso já foi um milagre que eles mesmos podiam ver em si mesmos. Eles não somente viram milagres no faraó, no Mar Vermelho, ou através do alimentar e do dar a bebida, mas eles mesmos, cada um, foi um milagre de Deus. Os meus sapatos que eles tinham na noite, quando o cordeiro da Páscoa foi sacrificado, as mesmas vestes que eles tinham lá após 40 anos. E sequer um sapato estava torto. Nenhum sapateiro precisava reparar um sapato. E pela preocupação, graça e misericórdia de Deus. E agora vem a conclusão. Mas até o dia de hoje, apesar de todas essas coisas, apesar de terem visto todos os milagres, até serem um milagre vocês mesmos, olhem vossos sapatos, após 40 anos, tudo ainda está novo. Olhem vossas vestes, após 40 anos, está novo. Um milagre, de baixo, de cima até embaixo. E mesmo assim, diz o Senhor, até o dia de hoje, vocês não me reconheceram. Tem olhos e mesmo assim não viram corretamente. Tem ouvidos, mas não viram corretamente. Vocês sabem o que é pensado com isso? O mesmo diz o profeta Isaías, o mesmo é mencionado no Novo Testamento. Com olhos que veem, eles não veem. E com ouvidos que ouvem, eles não ouvem. Porque tem um coração endurecido. E eles foram com seus corações, sempre foram ao engano. Com seu coração. Porque não podiam crer. Nós todos podemos sequer imaginar isso, que Deus, de um lado, em pessoas, faz tão grandes coisas que todos os outros puderam ver neles, dos pés à cabeça, nos sapatos, depois de 40 anos podiam ver que Deus protegeu e manteve. O que nos adianta o manter exterior em muitos anos, se Deus no fim de tal geração tem que dizer, mas um coração para me reconhecer, isto vocês ainda não receberam. Vocês têm olhos, e mas não têm olhos para ver, para verem, e não têm ouvidos para ouvirem. Exteriormente, eles viram muito bem. Não é falado nada de um oculista. Eles se ouviram bem. E de um... Não é relatado nada de algum médico que fosse tratar algo. Mas exteriormente só. Deus olha, todavia, no coração. E Deus exige que nós creiamos. E creiamos de coração. Não somente porque vemos, mas porque Deus falou. Para mim, essa é uma pregação muito grande. Antes da passagem para a Terra Prometida, após os 40 anos da caminhada no deserto, antes de Moisés se despedir do povo que Deus, através dele, o guiou para fora, é feita essa constatação. 40 anos é um tempo longo. E após tudo que Deus fez nesses 40 anos, e que o coração não foi alcançado, o que valeu a pena então? Amados, Deus quer nesses dias, antes de passarmos para a Terra Prometida, Ele quer falar conosco. Nós não devemos somente ver com os nossos olhos terrenos, com os nossos ouvidos terrenos ouvir e debater sobre isso, mas, como na quarta-feira à noite eu disse, um alimento não está para discussão, mas quem tem apetite, ele se sente e coma. Deus nos deixou sua palavra. E nós falar das coisas poderosas que Deus fez, podemos falar assim, fez através do ministério do irmão Branham, podemos falar das revelações. Após 40 anos, Deus pode ainda dizer, até o dia de hoje, vocês não têm compreensão, ainda não me reconheceram, não têm olhos ainda para ver, e não têm ouvidos para ouvir. Trata-se, se somente ouvimos um Moisés, ou um Paulo, ou se ouvimos Deus nessas palavras, Ele falar através dessas palavras, e se Deus fala conosco, então aos nossos corações, não para que discutamos sobre isso, cada pessoa ao qual Deus falou até o dia de hoje, de fato falou com ela, jamais veio a uma discussão. Um ser humano ao qual Deus falou, ele sabia o que foi dito e ele foi a caminho e ele creu aquilo. Jamais foi discutido para acabar com o tema. Vocês podem pegar todos os homens de Deus. Vocês pensam que um Noé ou algum outro, ele falou sobre falar de Deus? Cada um. Cada um sabia aquilo que Deus havia lhe ordenado. E no cumprimento do plano de salvação divino, cumpriu isso. E eu creio que o mesmo aconteceu nos nossos dias. Não foi colocado à nossa disposição para que nós conversemos sobre certas coisas. Conversa não é feita na casa de Deus. Quem quer entretenimento, ele tem que ir lá onde é oferecido entretenimento. Na casa de Deus, Deus fala com o seu povo. Nós temos o direito de ouvir a sua palavra. E eu penso, o tempo está aí, como foi naquela época. Deus, há muito já tinha fechado o pacto, a aliança, e justamente aqui na terra dos moabitas, diretamente as montanhas que estão ao oriente do Jordão, na altura de Jericó, indo até ao Mar Morto, na altura de Enguede. Nós vimos há pouco isso. Antes de Moisés passar, Deus ainda mais uma vez falou e renovou o fechamento da aliança e quis dizer ao povo que tudo isso eu, pela graça, eu vos fiz a vós. Eu me preocupei convosco, concedi alimento e bebida, vossas vestes, vossos sapatos, tudo eu mantive. E mesmo assim, vocês não me reconheceram. Amados, eu sou lembrado de uma palavra que talvez está escrita em João 14. Eu creio que foi Filipenses que disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor diz: tanto tempo já estou no vosso meio e você ainda não me reconheceu? Eu penso também nos dois discípulos que estavam caminhando para Emaús. Os seus olhos estavam seguros. Eles estavam falando sobre tudo, mas não reconheceram aquele que estava caminhando com eles. E perguntaram: você aqui é um estrangeiro que não sabe o que nesses dias aconteceu com Jesus de Nazaré em Jerusalém? Os seus olhos estavam segurados. Eles, naquela época, eles ainda não haviam cumprido as palavras proféticas que se direcionavam ao nosso Senhor. Mas então, aconteceu que o tempo se cumpriu e veio a compreensão. O Senhor abriu aos seus, após a sua ressurreição, a compreensão para a Escritura. E ele começou de Moisés e todos os profetas e lhes anunciou que tudo teve que se cumprir. Alguns anos caminhando com o Senhor, e mesmo assim os seus olhos estavam segurados. Eles ainda não puderam compreender, e hoje nós vivenciamos isso de novo. Isso parte o coração, de fato. Se vemos que judeus esperam pelo Messias, como eles beijam a Torá, e como eles começam a ler, e como eles clamam, e se então Isaías 53 é lido, e a pergunta foi feita: de quem aqui fala o profeta? De si mesmo ou de um outro? Uma coberta está sobre os seus corações, mas hoje Deus fala conosco. Hoje não se trata do povo de Israel, no tempo de Moisés, ou no nosso tempo. Hoje se trata de você e de mim. Deus falou, ele fechou uma aliança, o seu povo é reunido, ele quer se revelar, ele quer guiar, para levar para o outro lado, nos trazer para dentro, ele quer confirmar as suas promessas, que Deus nos deu olhos que possamos ver, ele nos deu ouvidos que possamos, para que possamos ouvir, ele nos concedeu um coração que crê e compreende. Naquela época, ele teve que dizer, até o dia de hoje, mas ele não disse que permaneceria assim. A hora havia chegado, o ministério de Moisés tinha chegado ao fim. Deus trouxe à memória mais uma vez o que havia acontecido desde o direcionamento para fora do tempo, quando eles estavam na terra dos Moabitas, em direção a Jericó. Eles passaram pelo Jordão para a terra prometida. Amados, eu creio de todo o coração que nós chegamos a um tempo parecido antes de pudermos passar para o outro lado, na terra da promessa. Não basta somente falar daquilo o que Deus fez no passado, sequer olhar para aquilo o que possa ser visível em nós. Deus olha mais profundamente, e nós colocamos a pergunta a nós mesmos: se nós recebemos um coração para reconhecê-lo, isso é algo grande. Muitos olham para o sol e estão surpresos o que Deus fez, mas não sabem quem é Deus. Para reconhecê-lo, o que Paulo escreve aos Filipenses: eu quero reconhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Ele reconheceu, ele não tinha vivenciado a ele, não tinha reconhecido ele, não tinha ouvido a sua voz, não foi ele chamado, Deus não havia utilizado poderosamente. Tudo isso já havia acontecido, e mesmo assim, ele, da profundeza da sua alma, ele deixa sair o grito: eu desejo reconhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Quero ter parte no seu sofrimento para com ele ser glorificado. 40 anos caminhasse no deserto, as suas vestes não decaíram os seus corpos, e os sapatos nos seus pés não se desgastaram. Quanto nós caminhamos, e já certas coisas já caminham mal. Aqui, 40 anos, e tudo ia certo, tudo estava bem. Deus pode fazer milagres espirituais e terrenos, até em coisas materiais. Deus pode fazer milagres. Se serve para glorificar o seu nome e ser parte do seu plano e das suas intenções, então a água pode ficar como um muro à direita e à esquerda. Com certeza não havia nenhum mestre de pedreiro, algum instrumento para fazer isso. Nosso Deus é Deus no céu e Deus sobre a terra. Mas mesmo assim, algo entristecedor está aqui. Vocês bem, ambas coisas, algo que eleva, que nos coloca gratos, e algo que nos entristece, que nos motiva a pensar. Tudo isso Deus fez. Eles experimentaram isso no próprio corpo. E mesmo assim ele diz, até o dia de hoje, vocês não reconheceram. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que reconhecessem que eu sou o Senhor, vosso Deus. Vindo vós, pois, a esse lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra, e a demos perança aos rubenitas, e aos gaditas, e a meia tribo dos manassitas. Vocês percebem a que tempo isso aconteceu? Isso já foi no tempo de Moisés. As duas tribos e meia que na Jordânia atual, o lado oriental do Jordão, estão morando. Isso Moisés viu e vivenciou. Deus já tinha feito muitas coisas. Deus já tinha começado a repartir, guiar para dentro, e o povo do Senhor dá-lhe a possessão, levá-lhes a possessão. Era um tempo especial, e nesse tempo ele falou ao seu povo, e está aqui adiante: guardai, pois, as palavras dessa aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deus, através de Moisés, quis dizer: o povo pode julgar ele mesmo o que eu fiz no meio deles, o que eles viram, ouviram e vivenciaram, e devem saber que grandes coisas acontecerão ainda. E aqui está: guardai, pois, as palavras dessa aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Esse é o ponto no qual nós chegamos agora como Igreja do Deus Vivo. Após todos os anos, após tudo o que Deus falou e o que Ele fez, antes de passar para o outro lado, a Terra Prometida, é muito importante. Observem, guardai todas as palavras desta aliança e cumpri-as. Fazei de acordo com elas. Sejam atuadores da palavra e não somente ouvintes. E nesse momento, Deus está pronto para fazer a sua parte. Não, em algum lugar aqui, dissemos: Deus devolveu a eles a terra dos pais. E isso de forma maravilhosa. E quem plantou, quem semeou, quem tornou morável. Vocês viram Deus arar, Deus plantar árvores? Quem transformou o deserto em paraíso? O povo retornado por Deus, aqueles que vieram à terra da promessa. Deus utilizou para cumprir a sua palavra na sua terra, através do seu povo. Vocês não percebem do que se trata? Se o povo de Israel tivesse voltado e tivesse dito: fiel Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós nos alegramos de todo o coração, e nós esperamos agora que o deserto floresça e que se preste e os abrolhos saiam. E isso será maravilhoso, prezado Deus, se nós virmos tudo isso. O povo de Deus sabe o que tem que ser feito. Deus faz a sua parte, mas Ele faz com o seu povo. na terra da promessa. Foi mais do que uma pregação inteira. Foram algumas pregações que nós olhamos aqui através dessa escola. Nós vimos uma parte árabe, era deserto e estava vazio. E lá, onde Deus deu, tudo floresceu, onde Deus deu sua bênção, tudo floresceu. Então, nosso irmão Goldner disse bem orgulhoso, aqui é colhido, na maioria das partes aqui, 4 vezes é colhido no ano. O que é isso? O povo de Deus, na terra da promessa divina, Deus lhes preparou o caminho, os iluminou e lhes concedeu graça, e a obra das suas obras abençoou, e através disso nós vemos as promessas cumpridas. Não pensem que as últimas promessas que Deus deu à igreja se cumprirão se nós colocarmos nossas mãos no colo, simplesmente. Então fazemos bem se lermos 1 Coríntios 1, versículo 20. Todas as promessas de Deus são sim e amém. Através de nós, sem nós, nada acontece. Eu vos lerei melhor, para que vocês saibam que está escrito. Senão alguém poderia vir ao pensamento que nós sabemos isso de cor. E nós podemos enfatizar sem problema que o Senhor, desde o princípio, utilizou pessoas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque para tantas quantas promessas que há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para glória de Deus, por nós. Essa é a coisa de Deus. Deus se revelou a si mesmo em Cristo. Cristo revela-se na igreja. Ele segue a sua obra adiante. Essa é a coisa agora que está no nosso coração. E nós nos colocamos a pergunta, fiel Deus, tu nos deste um coração que te reconhece no teu agir, no teu propósito? Tu nos pudesse nos dar olhos ungidos, corações abertos e olhos abertos que tu, para ver o que tu fazes, para ver o que Deus fez, muitos puderam. E para falar o que ele fará, também muitos podem. Mas para ver o que ele faz agora, disso é que se trata. Deus, para a glorificação de Deus, através por nosso intermédio, amado coração, deixa-te dizer hoje à noite, Deus não conhece um sistema de um homem só. O corpo do Senhor é composto de muitos membros, e esses membros têm que formar uma união, ajuntar-se para formar uma unidade de Deus. O corpo tem que poder andar novamente, o corpo tem que poder atuar, tudo tem que ser restaurado para que Deus possa se glorificar. E não somente olhando para trás temos que dizer ele fez isto ou aquilo, mas que ele possa chamar a nossa memória e dizer, meu povo, reconheçam o que eu fiz. E deixa-te dizer, maior do que isso eu ainda farei. Mas eu preciso de vós. Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Eu vos digo hoje à noite, se nós todos, na absoluta união do Espírito viermos ao trono da graça de Deus, nos reunirmos, o céu se inclinará para a terra e tudo será possível e acontecerá para a glória e para a glorificação de Deus. Que essa palavra possa ter atuado duas coisas em você, em mim, em todos nós, ou soltar uma de um lado, que Deus jamais bate, então deixa cair no chão e vai embora. Mas Ele nos diz como está a nossa situação. Ele nos deixa saber a verdade e diz: meu povo, isto, isto e aquilo eu fiz. Você viu, mas de fato não viu. Ouviu, mas não viu de fato. Não compreendeu ainda o que eu tenho a fazer. E então Ele nos dá o consolo e diz: como as duas tribos meias já estão alojadas, os outros já foram eliminados, eles já foram vencidos, e o restante ainda será vencido, os inimigos. Cada tribo chegará à sua região que Deus lhe prometeu. Deus, o Senhor, é maravilhoso. Ele nos guia para a autoprovação e para pensarmos. E no meio de tudo isso, Ele tem um consolo e diz: meu povo, reconheçam o que eu fiz àqueles que eram meu povo da aliança terreno, o que eu farei em você, em vós, no meu povo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Nós podemos confiar de todo o coração e toda a alma no nosso Deus. Para mim, nesse parágrafo está uma grande lição. Eu peço a Deus que possa me abrir isso completamente e a cada um, e passar diante de todos os nossos olhos do que se trata agora, não há 20 anos atrás, não há 30 ou 40 anos, do que se trata agora. E o nosso Deus está no trono, e nós, pela graça, poderemos caminhar adiante com Ele como seu povo da aliança. Nós, tanto quanto Ele nos conceda graça, nós seguiremos as suas ordens e determinações e teremos sucesso feliz. Eu já disse aqui, quando o irmão lá nos disse sobre a pergunta se eles não têm medo do inimigo, dos inimigos, e assim como ele é rápido em responder, ele disse: Deus cuida de nós, mas nós temos que atentar. E eu pensei comigo: esta é a coisa, Deus cuida de nós, mas nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos dizer: ah, Deus cuida de nós, então vamos aí assim? Não, isso não dá. O Senhor diz: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Deus cuida de nós, mas nós temos que estar atentos e nós temos que compreender que temos direitos divinos e que esses direitos divinos nós temos que aplicar para nós e temos que aplicar para nós. O inimigo, ele não pode adiante colocar a sua mão sobre a herança do seu povo. Isto, o que Deus determinou para nós, isto pertence-nos para sempre e para a eternidade. E isso, pela graça, Ele nos concederá. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar para orar. Talvez cantaremos o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Nós poderíamos tirar os nossos sapatos e nos jogar, as nossas prostrar diante da tua face, porque tu falaste conosco. Receba a gratidão que tu tomas a tua palavra e através dela nos deixa ver os teus caminhos e o teu agir. A tua palavra é a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho. Com gratidão reconhecemos o que tu fizeste em nós e em muitos. E nós já agradecemos a ti pelo anúncio e pela promessa que nós veremos ainda maiores coisas. Fiel Deus, não é um fogo de palha e não uma emoção passageira, mas sim uma palavra ancorada da promessa em nossas almas que nós carregamos e do qual nós somos carregados por ela. Amado Senhor, tu até aqui trouxeste o teu povo. Olha-nos com misericórdia a partir do dia de hoje adiante. Dá-nos um coração que te reconhece, olhos que te veem, ouvidos que ouvem. A partir do dia de hoje, Senhor, naquela época tu disseste até o dia de hoje. Senhor meu Deus, deixa acontecer que possa ser dito a partir do dia de hoje.
Aleluia,
aleluia. Glória e honra, honra e adoração seja o teu nome. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Eu sei que tu concedeste. Fiel Senhor, toma-nos todos. Senhor, consagra-nos a ti de todo o coração. Eu te peço, ó Deus, por isso. Até aqui, tu nos trouxeste, Senhor, para que os teus inimigos não possam dizer que tu não estivesses na condição de cumprir a tua obra. Inclina-te ao teu povo para baixo, de uma forma muito especial, que a partir desse dia, em nós possa estar o mesmo Espírito como ele esteve em Josué e Caleb. Fiel Senhor, nós podemos ver para a terra, nós chegamos no ponto. Graças seja a ti, glória e honra e adoração. Aleluia. Ó, tu és um grande, um maravilhoso, um glorioso Deus. Nós te damos a ti a honra e te agradecemos já agora por aquilo que tu começas a fazer. Esse é o dia que o Senhor fez.
Aleluia.
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 Deinesgleichen war nicht.
Não há um igual a ti. Eu glorifico a ti e ao teu nome, Senhor. Com o teu Espírito, atua no nosso meio. Conceda a graça que cada um possa compreender tudo. Compreender corretamente através de revelação do Espírito e reconhecer a ti como o Todo-Poderoso Deus, ao qual todas as coisas são possíveis. Tu nos prometeste, se seguirmos as palavras da tua aliança, tu estarás conosco e nós teremos sucesso feliz. Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração, seja o teu nome, abençoe o teu povo, levante, fortifique na fé, revela-te a nós, ajunta-nos através do teu Espírito e coroa-nos com graça e misericórdia. Louvado e glorificado seja o teu nome. Amém. Ó, amor sem fim, tão puro, nesse mundo cheio de pecado. Ó, ouça, pobre alma. Esse amor quer te redimir também. Ó, amor ilimitado. Que Deus te dá. Que Deus mostrou ao ser humano esse amor ilimitado. E através de Jesus Cristo somos movidos pelo amor. Ó, milagre da redenção. Cheio de temor, nós olhamos para a tua nova criação que nos une em ti. Ó, amor ilimitado. Que Deus livremente provou a nós, mostrou a nós, seres humanos. Ó, amor de Deus. Esse amor abre-nos a glória do céu. Onde nos corais de anjos todos se alegram. Ó, doce mar de amor. Ó. Ó, bem-aventurado aquele que pode submergir aqui. Ó, amor ilimitado. Que Deus provou aqui a ser nós, ser humanos. Ó, amor de Deus. O amor mostra misericórdia e estende a mão da graça. E a alma que está afundada em pecado e envolta de trevas. Ó, alma, que misericórdia. Então procure a sua graça para que ele possa te preencher. Ó, amor ilimitado, que Deus livremente provou a nós, seres humanos. Ó, amor de Deus.